Fala pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem com vocês? Eu adoro falar isso. Sexta-feira, tá acabando, pessoal trabalhou a semana inteira, vai poder descansar um pouquinho. Agora a gente já pode começar a pensar no que a gente vai fazer no final de semana, dar um break, parar. Delícia, hein, pessoal? Tem que pensar sempre assim. É gostoso a gente ter um dia sabendo que já já vai acabar e a gente vai poder entrar no Shabbat Kodesh. A gente vai conseguir largar celular, parar com TV, desligar iPad e se ligar com o Kadosh Baruch Hu e lembrar do porquê que a gente foi criado, lembrar o que que a gente está fazendo aqui no mundo, se ligar com o Hashem do jeito mais pleno possível. Fora que a gente tem também a possibilidade de rever os amigos na sinagoga. Óbvio, óbvio que vocês que já sabem disso, que vocês vão todos os dias na sinagoga rever os amigos, mas estou falando para o pessoal que vai menos, e também é uma grande oportunidade na sinagoga, no Shabbat. O livro do Rav Eliezer Papo, Peleiuetz, Conselhos Extraordinários, nós estamos na letra Aleph ainda, acho que a gente ainda vai ter algum tempo, não, tem mais 2, 3 dias de letra Aleph, 2 dias estou lendo aqui. A gente está agora na palavra Orhim, visitas, pessoal, hóspedes. Fala o Rav Papo, a hospitalidade é uma grande mitzvah. Receber gente em casa é uma grande mitzvah. Nossos rabinos incluem nesse mandamento entre os que beneficiam quem o cumpre nesse mundo e no mundo vindouro. Ou seja, a pessoa que faz uma mitzvah dessa vai estar recebendo aqui e lá. Feliz da pessoa cujo lar é grande o suficiente para acomodar hóspedes. Essa mitzvah torna-se maior ainda se o hóspede for pobre, pois se ele chegar a uma cidade onde não consegue encontrar uma pousada, ficará desamparado, a menos que alguém o receba. Com esse gesto, o anfitrião estará lhe fazendo um grande bem. Pachuto, se a gente tem uma oportunidade de convidar pessoas para a nossa casa, se a gente tem uma oportunidade de receber visitas, mitzvah de Arnasat Orhim, a gente tem que saber fazer com todo amor e carinho, fazer isso com disposição, com vontade, querendo receber pessoas. Como eu disse, as pessoas elas adoram fazer Arnasat Orhim para um melhor amigo, para um parente próximo. Isso aí todo mundo adora fazer. A pergunta é se a gente consegue fazer Arnasat Orhim com uma pessoa que você não é tão próxima. E essa pessoa talvez ele não tenha onde comer. Será que você recebe essa pessoa? Você pergunta. Eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Vocês já chegaram a ver pessoas na sinagoga Shabbat que vocês não conhecem, que parece que essas pessoas vieram de fora? Vocês já foram perguntar para essa pessoa se ele tem onde comer? Se essa pessoa ela tem algum lugar para ir? Sabe, muitas vezes eu vejo as pessoas, principalmente esses rabinos de fora, para pegar tzedakah. Eu vejo todo mundo abrindo a carteira e dando para eles para ajudar, pessoas boas, claro, mas eu não me lembro. Quer dizer, a gente vê muitas vezes essas pessoas chegam numa sexta-feira e ainda eles não têm lugar para ir. E ninguém se preocupou em perguntar se ele tem o que comer, se ele tem para onde ir. Eu me lembro uma vez um rabino, o meu rabino, me contando que ele foi chamado para fazer. Para ir para. Acho que foi na. Foi, eu não me lembro agora se foi na França ou na Suíça. E ele foi lá e deu palestras e tudo. E chegou Shabbat e ninguém chamou ele. E ele foi para isso. E não chamaram, ninguém chamou ele para casa. Ele falou que ele, graças a Deus, a esposa tinha mandado para ele biscoitos. Ele não ia falar nada, ficar cobrando pessoas. Ele ficou no apartamento, lá no quarto do hotel, comendo biscoitos no Shabbat, pessoal. Porque não tinham, as pessoas não chamaram, não tinham o costume de convidar ele para casa. Coisa muito, muito séria. A gente tem que sempre se preocupar em perguntar para as pessoas: você tem onde ir, você tem onde comer? A gente vê pessoas diferentes na sinagoga, tem que se preocupar com as pessoas. Pessoas que são mais simples ainda, também é nossa responsabilidade querer saber se essas pessoas elas têm onde comer, elas têm aonde ficar. O fardo de receber hóspedes deve ser visto como algo suportável e qualquer inconveniência causada pela visita deve ser tolerada ao máximo. Nenhum esforço ou despesa são grandes o suficiente para quem deseja cumprir essa mitzvah. Obviamente a gente tem que fazer isso com muito, muito amor e, obviamente, de maneira nenhuma demonstrar se a gente está insatisfeito com alguma coisa. Pessoas são pessoas. A gente, às vezes, recebe pessoas que elas não são exatamente como a gente está esperando, mas o importante é a gente poder fazer o bem. Eu lembro sempre da família Mahlis em Israel, que eles recebiam mais ou menos, eu falo recebiam porque eu não sei como eles fazem hoje, que a esposa é falecida, mas eles recebiam tipo, mais ou menos umas 100, 100 e poucas pessoas por refeição no Shabbat. E não eram os amigos deles. Eles recebiam quem tinha na rua e quem não tinha de comer. Você consegue imaginar o mérito de uma pessoa assim, o zechut de uma pessoa assim, que dava comida para 100 pessoas todo Shabbat e não queria nem saber se era algum amigo ou não? E óbvio, o livro da família Mahlis tem um livro muito, muito bom que existe em inglês. A gente está até pensando em fazer em português, que vale muito a pena. Pashut, fala, ó, quantas pessoas se comportavam às vezes de um jeito desagradável, faziam coisas que eles não gostavam, mas eles não estavam aí para fazer amigos, eles estavam preocupados em fazer a mitzvah. Continuou o Rav Papo, entretanto, ouça o conselho de Ben Sirá e não convide gente para dentro de sua casa indiscriminadamente, não convide alguém que você sabe ser uma pessoa má, especialmente quando somente sua mulher e filhos estiverem em casa. Guarde bem seus objetos de valor para que não venha suspeitar de um hóspede se algo estiver faltando. Suspeite de qualquer pessoa como se todos fossem ladrões e honre todos como se fossem tão grandes quanto Ramban Gamliel. Então, Vadai, quer dizer, o que ele está falando aqui, se você convidar pessoas para dentro da sua casa que você não sabe a índole dessas pessoas, tem que tomar naturalmente cuidado. E, obviamente, que se a gente sabe que são pessoas que são ruins, aí já entra num outro patamar, a gente nunca vai querer influenciar nas nossas famílias. Tomar cuidado que os nossos filhos são importantíssimos e a gente não pode trazer más influências para dentro da nossa casa. É importante receber hóspedes com alegria e carinho. Um pedaço de pão oferecido com amor é preferível a uma ceia, uma seudá farta, oferecida com má vontade. Não é necessário gastar mais dinheiro do que se pode para satisfazer as necessidades dos nossos visitantes. Ninguém deve pensar que precisa despender altas somas para agradar visitantes. Você recebe a pessoa e você dá o que você pode. A gente não precisa dar mais, certo? Continuamos. Se algo aborrece o anfitrião, ele deve evitar demonstrar seus sentimentos na presença dos hóspedes, para que eles não pensem que são os responsáveis por esse aborrecimento. Quem pratica a caridade merece 6 brachot. Mas quem trata os outros com bondade merece 11 berachot. A gente tem que estar sempre feliz, com um sorriso na cara e nunca fazer uma pessoa se sentir mal e achar que ele é o culpado por tudo. Quando o hóspede se prepara para ir embora, para partir, nossa obrigação é verificar se ele tem comida para a viagem, ajudar a dar mais comida para a viagem e sempre acompanhar ele em uma parte do trajeto. Isso é uma coisa que eu vejo pouca gente fazer. Você recebeu gente na sua casa, nós temos uma obrigação de levar eles pelo menos um pouquinho, descer aí uns degraus de escadas, acompanhar a mamash. Se a gente está numa casa térreo, foi para Baleia, está em Atibaia, Cotia, a gente tem obrigação, se pudesse, sair da casa, acompanhar uma parte do caminho, andar mesmo. Assim a gente faz a mitzvah de Ahnasat Orchim. Termina o Rav Papa. Por outro lado, um hóspede que puder pagar um lugar num hotel não deve hospedar-se numa casa de família, que não aceite convites, a menos que o anfitrião insista e seja sincero. Aceitar um convite feito de uma vontade equivale à sombra de um roubo. É importante que seja breve em sua visita e não fique todo dia em casa. Se estiver dentro de suas posses, de modo algum, isso for um insulto para os anfitriões, que ele adquira alguns alimentos para as refeições. Aqui ele só está trazendo exemplos de como a gente pode tentar se esforçar para não atrapalhar os outros. Se a gente tem uma oportunidade de fazer a nossa parte sem incomodar outras pessoas, é óbvio que o melhor dos mundos é a gente fazer o que a gente pode. Então, Pashut, a gente tem que... eu acho que também, lembrando, que tanto a pessoa que está recebendo quanto a pessoa que tá de visita, sempre dando brachot, é importante a gente agradecer com brachot a Karatatov por a pessoa ter recebido a gente na casa dela e a pessoa que recebeu dar brachot para sucesso na viagem. Tudo isso faz parte da gente conseguir estar vivendo em comunidade, da gente receber as visitas com amor e carinho. Eu me lembro que eu fui uma vez para Toronto para visitar um amigo num casamento dele. Eu me lembro que eu fiquei tão impressionado com as famílias mamás, modo de falar brigando, não é brigando de um jeito feio, mas disputando quem para receber as pessoas nas casas e como a gente era tratado, era uma coisa de louco. Quer dizer, que bonito entrar numa comunidade que você vê que todo mundo se preocupa em fazer o melhor para os outros se sentirem bem. Assim que a gente deveria pensar, quer dizer, que São Paulo fosse uma grande comunidade, que a gente pudesse sempre estar lutando para receber as visitas nas nossas casas, poder dar o melhor possível, fazer as pessoas se sentirem o máximo. Isso é a mitzvah do jeito mais bonito possível. Lembra que a gente falou, já vamos receber chesed, a gente recebe seis brachot, mas se a gente fizer com amor, carinho, fazer outra pessoa se sentir muito, muito bem, a gente recebe 11 brachot. Que todos recebamos 11 brachot e tenhamos um Shabbat maravilhoso. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.